Saudação, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro. Estou aqui com o João de Andrade Neto. E a gente vai falar de Náutico 2, Botafogo da Paraíba 0. Uma partida que o Timbu abriu para cá logo cedo. Depois foi bastante aplicado. Perdeu algumas boas chances, é verdade. Mas no final foi premiada a equipe que se dedicou mais, que se entregou mais em campo. E o Timbu saiu vencedor, né? Quarto encontro entre as equipes na temporada, né, João? Duas vitórias para cada lado. Mostrou até um certo equilíbrio, mas o Timbu foi melhor nessa segunda-feira à noite na Arena de Pernambuco, né? Seja bem-vindo.
É, Rafa, valeu, assim, e foi uma vitória que colocou o Náutico no G4, né, o Náutico assumiu a terceira colocação, então, finalmente, o Náutico entrou no G4, o Náutico que era apontado, antes de começar a Série C, como um dos favoritos ao acesso, e com justiça, né, o time vinha do título pernambucano, vinha de temporada muito boa campanha na Copa do Brasil, enfim, só na Copa do Nordeste que não passou da primeira fase, mas começou muito ruim, né, derrapou no começo. Frequentou a zona de rebaixamento durante 7 rodadas, das 11. A gente, fechou na segunda-feira, a gente fechou a 11ª rodada. Ou seja, de 11 jogos, o Náutico passou 7 na zona de rebaixamento e 4 na lanterna. Né? Então, depois de muito penar nessa Série C, o Náutico finalmente entrou no G4. E o que é mais importante, é óbvio que a entrada do Náutico no G4, ela é importante. É um novo marco do Náutico na competição, a partir de agora, né? O Náutico tá no G4, ou seja, o Náutico entrou de vez na briga, deixou aquela briga contra o rebaixamento mais para trás e agora foca no objetivo, que é o objetivo do clube, que é o acesso. Mas mais do que, é tão importante quanto o Náutico entrar no G4, é ele entrar em franca evolução, sabe? Assim, não é uma entrada esporádica, né? Não, como foi, por exemplo, a do Globo, do Rio Grande do Norte, que o Globo do Rio Grande do Norte, quando a gente, nessa segunda-feira, ele iniciou no G4, mas é uma entrada que você não leva muita fé. Como o Juazeirense já teve no G4, sabe? Assim, esses clubes assim, são clubes que o próprio Salgueiro entrou no G4, chegou a estar no G4 até pouco. Na verdade, saiu do G4, levou um gol no final, lá no jogo contra o Confiança, e saiu do G4. Mas é entradas mais esporádicas. A do Náutico, me parece, uma entrada mais consolidada, porque o time é um time que vem em evolução. Não só de resultados, mas de futebol. Você vê o Náutico evoluindo, a qualidade do futebol do Náutico evoluindo. E esse jogo contra o Botafogo, acho que esse jogo demonstrou muito isso, que é mérito total do técnico Márcio Goiano. Né? O Náutico, com 5 jogos no comando do Márcio Goiano, o Náutico ganhou 4. E por isso o Náutico está no G4. Esse jogo, o Náutico não tinha. A gente tem que lembrar o seguinte: contra o Botafogo, o Náutico não tinha Ortigosa e não tinha o Alisson Pernambucano, que são os dois artilheiros do Náutico na temporada. O Ortigosa tem 10 gols. E o Aço tem 9. E o Aço também vinha em evolução. E aí, o que é que ele fez? Ele armou uma escalação que eu gostei já de cara. Porque desde a escalação, parecia ser um time bem equilibrado. Ele colocou Jobson no meio de campo, Josa ali para ser o homem de marcação, Jobson e Luiz Henrique para ser, digamos assim, o segundo e terceiro homem de meio de campo. E colocou o Robinho como falso 9 ali na frente, para ter mobilidade na frente. Então o Náutico passou a ter um meio de campo que marca, que tem qualidade do passe na saída de transição e que tem um ataque muito móvel, com muita velocidade, com o Lele, com o Dudu e com o Robinho, principalmente com o Robinho, fazer esse falso 9 aí. E o gol que abriu o placar foi justamente disso, dessa jogada trabalhada. Foi uma bola que Jobson trabalhou pelo lado do campo, tocou para Robinho no meio de campo, que ajeitou de letra para Dudu chegar e fazer abrir o placar com 4 minutos. Um bonito gol, por sinal. E um gol que deu tranquilidade para o Náutico fazer o jogo que ele queria fazer. Que foi um jogo justamente desse, de muita mobilidade, de muita velocidade. O Náutico dominou o primeiro tempo. O Náutico chegou ao ataque trabalhando jogadas, o que é muito interessante você ver isso. O Náutico, que, por exemplo, começou a Série C com o Roberto Fernandes, não tinha jogadas trabalhadas. Não, o Náutico chegou ao ataque com jogadas trabalhadas. Levou só um susto numa bola no travessão, um chute esporádico, um chute de fora da área, que o lateral vai chutar 10 bolas daquela e vai acertar só aquela na trave, que é um chute muito difícil você acertar. Mas foi um lance isolado. O Náutico foi melhor do que o Botafogo no primeiro tempo, muito melhor. Firme na defesa, consistente na defesa, consistente no ataque. No segundo tempo, continuou assim. Continuou melhor. Teve um jogador, o Botafogo teve um jogador expulso, o Nando, agrediu o Luiz Henrique, foi expulsão justa no meio de campo. E a partir daí, curiosamente, o Botafogo se atirou mais ao ataque. O Náutico até levou um certo susto, algumas. Foi um momento mais que o Náutico mais faltou um pouquinho de equilíbrio ao Náutico, mas foi muito curto esse momento. E o Náutico terminou fazendo 2-0 num gol contra, numa jogada, outra jogada aí de Robinho pelo lado, quando o Tarcísio entrou, né? O Tarcísio ainda entrou, passou a fazer, aí sim, fazer o pivô, o homem de pivô na frente da área, e o Robinho, a partir daí, passou a jogar de lado. Então, assim, o que fica de positivo para o Náutico, além da classificação, além da entrada do G4, é isso. É que é um time que, com Márcio Goiano, está dando a esse time uma qualidade, está conseguindo extrair do elenco que tem, que não é um elenco ruim para a Série C, nunca foi um elenco ruim para a Série C. Ele está conseguindo extrair desse time situações interessantes e de um time que mostra evolução. Repito, jogou sem Ortigoça, jogou sem o Wallace e não sentiu a falta dos dois jogadores. É muito, assim, isso é muito marcante. Não sentiu a falta de Wallace, não sentiu a falta de Ortigoça. O time jogou muito bem. Eu acho que foi a partida mais consistente do Náutico nessa Série C, de qualidade de jogo coletivo. Foi uma partida muito boa. Jogadores que o Márcio Goiano vem apostando. Brian, na lateral direita, que quando ele jogou isso no clássico, foi a surpresa no clássico. Eu, particularmente, não gostei, achei, fiquei do pé atrás, mas o Márcio Goiano provou que tá certo. O Brian fez uma partidaça contra o Botafogo. Então, assim, é isso, Rafa. É um time que o torcedor do Náutico sai feliz por estar no G4 e otimista pelo futebol em evolução que o time vem mostrando.
Bom, João, você já meio que entregou um pouco aí sobre as melhores atuações, porque acho que o Náutico, você falou da escalação, foi uma escalação boa para um time que não tinha sido os principais jogadores ofensivos, porque acho que o grande mistério aí, o técnico já passou, o Roberto já tentou, Márcio não teve tanta chance ainda de tentar, mas o treinador conseguiu colocar Wallace e Ortigoça. Não para jogarem juntos, não sei se vai ficar difícil me entender, mas que eles funcionem durante 90 minutos, ou seja, um funciona 45, outro funciona 45, o Náutico vai longe nessa Série C. Porque eles já provaram que podem fazer a diferença, que fazem a diferença. O grande problema é que eles estão jogando na mesma posição. E hoje, sem os dois, ficou aquela dúvida: como é que funciona, né? Um trio aí, Dudu, Robinho e Lelê. Com o José Luiz Henrique e Jobson atrás. Jobson é um jogador que cresceu muito ofensivamente. Eu sempre achava que o Jobson era um volante dos ruins. Isso talvez tenha ficado marcado pela péssima campanha de 2017, da queda para a Série C, né? E funcionou bem também porque o Náutico, além de abusar da velocidade desse trio ofensivo, o Náutico também teve a sorte. Ou competência de abrir o placar logo na primeira chance que teve, né? Dudu não perdeu tempo, empurrou a bola para dentro do gol. Ainda tinha muito torcedor Náutico entrando em campo, muito torcedor mesmo entrando em campo, apesar de não ter sido um público fora do comum. Mas para uma segunda-feira, 7h15, é um público que eu considero razoável, principalmente pelo que o Náutico vinha mostrando e pela desconfiança da torcida que vinha bem afastada mesmo, curto não afastada que o número. Não foi algo fora do comum, não passou nem de 4 mil torcedores, mas pelo horário, achei algo positivo e principalmente a postura do torcedor que foi. Mas vamos voltar aqui para o campo. E foi um time, João, como você falou mesmo, que foi intenso a partida inteira, que talvez por saber que não contaria com os seus melhores atletas, se dedicou os 90 minutos. Lógico, você não consegue ser 100% atento. O Botafogo criou pouquíssimas chances, pouquíssimas mesmo. Teve até uma falta no segundo tempo que Marcos Aurélio foi cobrar ali na quina da área. Levou um pouco de preocupação, mas se o Náutico estava com de concentração lá em cima, o time do Botafogo, principalmente na nossa parte ofensiva, estava lá embaixo. Também deu azar de ter que fazer duas substituições ainda no primeiro tempo, Botafogo. E depois que teve o jogador expulso, o Náutico. Já aprendeu com os erros do passado e aprendeu talvez com o exemplo da última segunda-feira, né? Quando enfrentou Santa Cruz e teve Ortigoça expulso, sabia que não podia vacilar e não vacilou. E como eu falei, o gol aos 41 minutos, um gol contra, depois do cruzamento de Robinho, foi um pouco para coroar o que o Náutico pressionou. talvez o ponto negativo tenha sido as chances perdidas, porque tem muito contra-ataque que por um ou dois passes poderia ter encaixado melhor e não encaixou, certo? Mas, por outro lado, além do meio campo marcar bem, além do ataque estar funcionando nos contra-ataques, eu acho que a defesa do Náutico, principalmente os laterais, surpreenderam, certo? O Brian, como você já elogiou aí, eu vi muita gente também lá na arena elogiando o Brian. E Assis também. Assis é um jogador que às vezes você fica com dúvida se ele vai funcionar defensivamente, mas ele funcionou e ofensivamente sempre estava levando perigo, sempre estava fazendo boas ultrapassagens. É um jogador que promete ser bem interessante para o Náutico nessa reta final. E parece, João, que a lateral direita, aí com o Brian, pode ter reachado o seu jogador, né? Porque Thiago Henrique já não vinha tão bem, já improvisou ali no setor e hoje o Brian entrou e jogou bem, né?
Não, o Brian jogou bem e assim, e é um jogador que ele vai melhorar, principalmente em ritmo de jogo. O Brian jogou muito pouco esse ano. Ele chegou com uma lesão séria, uma lesão no músculo que dá uma estabilidade, um músculo pissou, eu nem conhecia esse músculo, na verdade. Mas é conhecido como músculo da alma. É um músculo que dá estabilidade ao corpo. Ele teve que recuperar dessa lesão muscular. Depois ele teve mais duas lesões. Então é um cara que jogou muito pouco. E nas vezes que ele jogou, as poucas vezes que ele jogou, ainda com o Roberto Fernandes, ele não tinha demonstrado nada demais, sabe? Nada positivo. E com o Márcio Goiano, ele fez duas boas partidas. Ele já jogou, não comprometeu no clássico, foi bem no clássico, e hoje ele foi o senhor daquela posição ali na lateral direita. Várias vezes os jogadores do Botafogo tentaram forçar para cima dele e ele ganhou, levou vantagem. Então, assim, o Brian é um jogador que acredito que ele pode crescer ainda mais quando ele pegar um ritmo de jogo, porque ele não tem ritmo de jogo. E dois pontos, Rafa, assim, só para fechar a questão do jogo. Um você já lembrou aí, foi muito bem destacado, boa lembrança, que foi a questão do ataque, das chances desperdiçadas. Então, assim, só para a gente não ficar só em elogios ao Náutico, o Náutico teve no primeiro tempo várias chances de matar o jogo, digamos assim, fazer o segundo gol e transformar o jogo mais difícil, porque a gente sabe que 1-0 é um placar perigoso. Você está dominando o jogo, você é melhor do que o adversário, mas numa bola bamba você pode sofrer um empate. Como você citou também, aquela falta de Marcos Aurélio. Marcos Aurélio tem uma qualidade de cobrança de falta excelente. Então, se ele faz aquele gol ali, podia mudar a situação de jogo. Então, um jogo que estava na mão do Náutico, para o Náutico vencer, o Náutico poderia ter se complicado ao não finalizar, não matar, a não ter o último passe ali para concluir as jogadas que ele mesmo criou. Então, acho que esse foi um defeito. E outro ponto para não passar batido, e aí falando rapidamente da arbitragem, meu amigo, o árbitro deixou de dar um pênalti em cima de Luiz Henrique no segundo tempo, que se aquilo ali não for pênalti, aquilo ali não precisa nem de VAR. Não precisa, aquele, essa ali não precisa nem de câmera de árbitro de vídeo, que a gente tá vendo muito na Copa, né? Porra, mas o jogador dá uma gravata, um passa a mão em cima do pescoço dentro da área, o lance foi dentro da área assim. E ele não deu nem falta fora da área, nem dá, ele não deu nada. Então, assim, também se ele marca aquele pênalti, também a vitória do Náutico poderia ser mais tranquila. Mas foi um erro, eu acho que foi um erro crasso do árbitro nesse jogo. E se fosse na Copa do Mundo, meu amigo, isso aí, o VAR dava um grito no ouvido do telefônico do juiz. Meu filho, vem aqui o pênalti que você deixou de marcar, porque foi um pênalti realmente escandaloso que o árbitro não deu.
Então, João, já que você falou aí de Copa do Mundo, vou mandar um recado aqui pra galera. Você que tá pensando em ver os jogos da Copa do Mundo, já ver essa rodada aí final da primeira fase, pensando em ver as oitavas, se programa e vai lá pro Donovas, que tá na Avenida 17 de Agosto, número 1706. E, meu amigo, é o seguinte, você escolhe, você pode chegar um pouquinho mais cedo pro almoço ali, pro jogo das 11 horas, ou então almoça um pouquinho mais tarde, ali pras 2 horas, já pega o jogo das 3. Você escolhe. Sei que tem muita gente também de férias aí de faculdade, de colégio, ou conseguir uma folguinha na Copa do Mundo. Então aproveita para conhecer esse lugar maravilhoso, que, meu amigo, pub não é lugar de balada, não. Pub é lugar para ir comer bem, tomar uma cerveja, conversar com os amigos e também ver futebol. É isso que o Donovan sempre prega, né? É um pub tipicamente irlandês e que você tem vários ambientes. Você pode ficar na varanda, você já consegue ver a TV que está lá dentro, TV de 55 polegadas, dá para ver de todos os treinamentos do térreo. Você pode ir lá para a Sinuca, também tem duas TVzinhas para você assistir aos jogos. E ali no salão principal, que você encosta no balcão, troca uma ideia com o barman, com as ligações, fica por dentro de tudo que acontece no Donovan, é o melhor lugar para assistir as partidas. Lembrando que em dia de jogos do Brasil, meu velho, o negócio lá cresce, né? Porque o primeiro andar está aberto também, tem um projetor enorme lá para você assistir o jogo também. Então, se você já está pensando em ir para o Donovan, é bom se programar, viu? Fique ligado aí que a Copa do Mundo é lá no Donovan Ares Pub. João, quem seria o jogador do Náutico aí que merece o destaque e que você chamaria para tomar um chopp Guinness lá no Donovan?
Rapaz, hoje teve muito. Eu já tomei a fazer a faixa no Donovan. Hoje a galera lá do Náutico que passasse no Donovan ia fazer um rapa de Guinness, viu? Porque realmente o time jogou bem. Foi uma atuação muito boa, como eu já falei aqui, coletivamente. Mas eu vou. Para mim, eu podia dar. O Cássio gosta de fazer um pódiozinho, né? Então vamos lá. O melhor em campo, meu voto é de Brian. Até por simbolismo de um jogador que é uma aposta de Márcio Goiano. E eu acho que Márcio Goiano, essa evolução do Náutico, é muito mérito dele, do treinador, sabe? Então, uma aposta dele é Brian, que era um jogador que estava escanteado no Náutico, e ele resgatou esse jogador, e hoje ele foi muito bem, repito, ele foi muito bem na marcação, muito bem no ataque, foi firme ali, então para mim, Brian foi melhor, mas eu podia, esse pódio aí podia ser completado por Robinho, que fez uma excelente partida também, né, participou dos dois gols, né, ele deu um passo de letra para Dudu, e no segundo gol ele cruzou e o jogador do Botafogo se atrapalhou e botou para dentro. E outra coisa, Robinho jogou numa função que não era a que ele vinha jogando. Então ele teve que. Ele saiu da sua, digamos assim, zona de conforto, que era jogando sempre aberto ali, e ele jogou mais centralizado e deu conta do recado. Jogou muito bem Robinho também. Robinho aí fica no pódio com medalha de prata. E uma medalha de bronze, rapaz, eu gostei muito também do que você falou, do Assis. Mas eu vou botar um jogador que eu vinha pegando muito no pé, muito criticado, mas que jogou bem também, que foi o Dudu, que fez um gol e jogou bem, fez uma boa participação. Então, assim, acho que hoje, para você elogiar o Náutico, Suelton, zagueiro, mais uma perto da boa, Rafael Ribeiro, que é um zagueiro que eu tenho muitas restrições, foi muito bem. Então, assim, hoje o Náutico, se for passar no Donovan hoje, vai ter que ter rodízio ali de chopp pra galera, porque todo mundo foi muito bem. Mas o voto de melhor em campo é um só, vai para Brian.
Eu também vou de Brian. E eu tenho outro jogador, João, que passa muito discreto, que é o Josa, né? Faz o feijãozinho com o arroz dele ali, mas é eficiente. Mas hoje, pelo tempo que vinha fora, até por não ter atendido, não ter tido tanta oportunidade, na realidade, mas ter correspondido, acho que o Brian foi esse cara que merece mesmo o destaque do Náutico. E agora o destaque negativo, João. Tem como, depois de uma atuação dessa, assim, não vou dizer que foi, foi um esplendor de atuação, mas tem algum jogador que dá pra dizer que esse cara não foi bem hoje? Eu sinceramente, eu fiquei na dúvida em que jogador apontar, né, nesse quesito.
Assim, tem jogo que é o contrário, né? Tem jogo que a gente pode escolher um positivo é um osso. Mas aí, para acho que ele é negativo, tem de boia. Nesse é o contrário. E o que prova é que o Náutico. Outra coisa, Rafa. Um jogador que também foi aplaudido pela torcida e fez uma partida também ok. Lelê correu o campo todo ali. Foi ok também. Foi aplaudido pela torcida. Agora, só para preencher o quadro aqui, eu vou votar em Tarcísio. Entrou no segundo tempo ali. Num, e fez o pivôzão ali, mas é um jogador mais lento, né? Mas ele quebrou essa velocidade. Na verdade, ele entrou também para isso, para segurar a zagueira ali e para colocar Robinho de lado para puxar contra-ataque. Mas, assim, é quase uma obrigação. É como se fosse uma obrigação. Não escolhe ou morre aqui. Mas, assim, coitado de Tarcísio. Mas se for para escolher um, eu ficaria com ele. Jogou pouco tempo, mas, enfim, fez um feijão com arroz ali, um pouquinho sem sal.
Eu vou me abster, João. Sinceramente, eu não consegui enxergar um cara que tenha tendo mal na partida de hoje, não. E Vamos seguir aqui, vamos falar de tabela, meu amigo, porque é o seguinte: a vitória do Timbu colocou o Náutico na terceira posição. E é o seguinte, a gente tem que lembrar uma coisa: apenas há três rodadas atrás, o Náutico tinha 9 pontos a menos, tinha aí quanto mesmo? Tô ficando doido aqui. 7 pontos.
É, não, exatamente, não chegou até estar a 7. Quando o Márcio Goiano chegou ao Náutico, o Náutico era lanterna e estava a 7 pontos do G4.
E o Náutico, João, se lembrar um pouquinho antes, há 5 jogos atrás, 5 rodadas antes, que o Náutico ganhou 12 dos últimos 15 pontos disputados. Pelo amor de Deus, o Náutico tinha 4 pontos, pô. Tinha 6 jogos e 4 pontos, era muito pouco. A gente não dizia que o Náutico ia conseguir evoluir. E aí o Timbu tá numa sequência fantástica. E é o seguinte: quando a gente foi analisar o fim do primeiro turno e o início do segundo, a gente chegou a pontuar ali, né? Que olha, o Náutico não vai sair do Recife durante 4 rodadas e vai disputar 12 pontos. Será que o Náutico consegue conquistar 10? A gente fez, pô, se conquistar 10, já tá no céu, né? E ele agora tá um empate dentro de casa. Ok, vai ser contra o atual líder, o Atlético do Acre, mas ele tá um empate de conquistar essa meta. Mas a meta pode ser os 100%, que é o quê? Conquistar os 12 pontos. E aí, meu amigo, se conquistar 12 pontos de 12, se eu acho que o Náutico já colocou a cara ali pra dizer, ó, tô aqui, tô chegando, reta final, vou incomodar, já entrei no G4, acho que mais uma vitória na semana que vem, né, João? É pra dizer assim, dá um chute na tabela de vez e dizer, ó, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
É, esse jogo contra o Atlético do Acre é importante, por isso que você falou que pode chegar a 12 pontos, 12 em 12, nessa sequência aqui no Recife, que é a sequência que trouxe o Náutico de volta pro campeonato, e também é importante por dois aspectos. Um é que vai ser mais um desafio pro Náutico você enfrentar o líder do Atlético do Acre, que faz por onde ser líder. É um time. Eu vi o jogo do Atlético do Acre contra o Santa Cruz. Tudo bem que o jogo foi lá no Acre, onde ele tem 100% e tal. Mas é um time muito organizado, de contra-ataque, de passe, de toque de, to, troca de bolas, troca de passes rápidos. Chega no ataque muito rápido no contra-ataque. Então é um time muito organizado, taticamente. Vai ser um desafio interessante para esse Náutico aí, que deixou uma boa impressão com o Botafogo e vai enfrentar o líder em casa. É um desafio interessante. Outra, se o Náutico vencer, o Náutico também acumula uma, não vou dizer gordura, porque essa série C, ela é muito achatada, né? Mas, porque o Náutico depois disso, ele vai fazer 2 jogos fora. Ele pega Confiança, em Aracaju, e pega o Salgueiro, em Salgueiro. Então, vencer o Atlético do Acre vai ser importante para dar o direito ao Náutico de ter um tropeço nesses 2 jogos. Porque se o Náutico vence o Atlético do Acre e perde um dos, ou perde pro Salgueiro, ou perde pro Confiança, ele pode até sair do G4, mas ele vai ficar beirando ali, na mesma pontuação, no máximo um ponto atrás. Ele não vai se afastar muito. Agora, se o Náutico não vence, por exemplo, se ele perde do Atlético do Acre, se sai para 2 jogos fora e volta a perder 2 jogos fora, aí tudo que ele remou, ele vai jogar por água abaixo. Ele vai encher o balde e vai derrubar o balde. Então, essa vitória do Náutico é importante por isso, para criar. Porque o Náutico, a gente lembra aqui, o Náutico tá na zona de rebaixamento, tava lanterna e chegou no G4. Só que ele chegou no G4 sem gordura nenhuma. É um G4 desnutrido de ponto. É pele e osso. Não tem gordura não. Se ele vence o Atlético do Acre, ele já começa a botar um enxerto aí. Justamente para isso. Então, é um jogo importante em vários aspectos. No jogo de sábado, o jogo já é sábado no horário melhor, já é pro torcedor chegar aí em grande número, um número maior. Vai ser um sábado pro torcedor do Náutico apoiar o time e um jogo interessante de se ver.
Lembrando que o sábado ele não tem nem jogo do Brasil, né, João? Só você que vai estar meio complicado ali, né? Porque o jogo do Náutico é 18 horas, o jogo do
É,
Uruguai é
foda.
às 15, né? Tá lascado, isso.
O jogo do Uruguai é às 15, com risco de prorrogação e pênalti. Se o jogo terminar às 5, o jogo do Náutico também sai às 6. Dá tempo de pegar o carro e ir pra arena. Agora, se for prorrogação e pênalti, aí vai ser no Esporte Interativo. Não vai dar para ir para a arena, não.
E é o seguinte, o Náutico está em terceiro lugar com 16 pontos ao fim da rodada. Está 5 pontos do líder, Atlético do Acre. e a 2 do Confiança. Confiança que jogou depois do Náutico com o Salgueiro, visitou o Salgueiro e conseguiu o empate aos 49 do segundo tempo. Aí o que acontece? Só para a gente passar uma revisada rápida aqui na tabela, Atlético do Acre com 23 pontos, Confiança com 18, Náutico 16 e Globo com 15. São as equipes aí do G4. Em quinto lugar, ABC com 15, Santa Cruz com 14, Salgueiro 14 e Botafogo da Paraíba com 13. Na nona colocação, Juazeirense aí com 12 e Remo com 8. Ou seja, entre estar no G4 e estar na zona de rebaixamento, a diferença é de uma vitória apenas. Ou seja, Série C é o lugar onde nem o diabo pisa, como a galera diz, né?
Tirando o Remo, que o Remo realmente, assim, 8 pontos, esse aí tá com um pezinho no rebaixamento. Vai ter que ter uma arrancada absurda. Tirando o Remo, o Buruçu tá grande. Assim, tirando os dois extremos, porque eu acho que o Atlético do Acre, com a pontuação que tem, ele já tá classificado, ele vai manter o... Até porque é um time que tem mando de campo, 100% de mando de campo. Então ele deve classificar. E o Remo, assim, tá, é muito difícil o Remo se salvar. Com 8 pontos só, tá complicado pro Remo. Então, tirando o primeiro e o último, o recheio, o miolo ali, tá um buruçu danado.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um Telecast. Valeu, João. Valeu, Rodrigo, que tá aí com a gente nos trabalhos técnicos.
Valeu. Ô, Rodrigo, antes de Rodrigo passar a régua aí, só uma coisa. Fred escuta todos os programas, né? Ele tá lá na... Eu não sei onde ele tá. Ucrânia, Turquia, Rússia. O homem tá viajando mais que... Tá em Kiev. Então, se ele estiver escutando aí, Kred, fica um pouquinho mais aí, bicho. Dá um tempinho. Ele vai entender por quê. Dá um tempinho. Tu tá em Kiev e a turma tá acumulando ponto.
Ó, o cara
tá acumulando ponto. Acumulando ponto no âmbito local e no âmbito internacional.
Cuidado que eu me antecipo. Agora, pra tua sorte, ele só volta depois das oitavas.
Pronto. Ah, exatamente. Depois que é 100% de aproveitamento, porra. É 100% de aproveitamento. Ele sabe, ele mesmo que lembrou. É 100% de aproveitamento com o homem que é. Deixa, Fred, estica aí um pouquinho.
Então é isso aí, galera. Valeu, João. Valeu, Rodrigo. Um forte abraço. Tchau, tchau.
Valeu, Rafa. Tchau.